Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Hoje, domingo, dia 13 de dezembro de 2020. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os ouvintes, a todos os servidores e servidoras nos municípios de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes do programa, nos municípios de Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José de Espinharas, São José do Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, Somamede, Tenório, Várzea e Vista Serrana. E o nosso bom dia a você que não é servidor, mas que está na escuta do nosso programa todos os domingos.
Um bom dia especial a Mariazinha, Detinha, a nossa querida Célia, que está sempre na escuta do nosso programa, e também a todos, né? Aqueles que têm aí amanhã, a partir de 11 horas, para escutar o programa Se Faz para Todos.
Pois é, nós tínhamos definido um calendário de reuniões do sindicato, que inclusive deveria ter ocorrido, né, nos dias 9, 10, 11, 12, até ontem, né, que foi sábado. Ontem seria com a diretoria, delegados sindicais, na quarta-feira com a educação, na quinta-feira com os servidores da saúde, na sexta-feira com as demais secretarias. Isso é relativo ao município de Paz, né? E ontem deveria ter ocorrido a nossa reunião da diretoria e do Conselho Fiscal. Mas ocorre que, com o aumento da pandemia da Covid-19, nós achamos melhor não realizar essas reuniões, mesmo com um número limitado de associados, para evitar realmente a Covid-19, né? Porque, como todos vocês já estão vendo aí, o hospital está cheio, né? Pombal 100%, Piancó 100% de ocupação, mas aqui em Paz na mesma situação. E quem tem dinheiro, né, ainda leva para João Pessoa, que deve também estar cheio, né, vai para São Paulo de aeronave. E a gente, infelizmente, se não tiver uma vaga aqui por perto, a gente morre em casa mesmo. Então, por isso que nós decidimos suspender essas reuniões. Vamos ver uma forma aí de fazer online, né? Estamos vendo aí uma plataforma do Google Meet, né, para fazer essas nossas reuniões, né, por categoria. Vamos passar o link para cada grupo do WhatsApp do sindicato. Então, por isso que é importante que todos os servidores e servidoras que não estão no grupo do WhatsApp do Sinfemp, que peça para adicionar, né, porque as informações daqui para frente, né, vai ser justamente nesse sentido aí, né, de utilizar as redes sociais, certo? Então, por isso que nós desmarcamos essas atividades, até respeitando os decretos e também as orientações das autoridades sanitárias em nosso país.
E lembrando que nós temos o nosso site, né, o Sinfemp tem o nosso link, tem o Facebook e também tem os grupos, né, para que a gente possa estar entrando em contato. Mas dizer mais uma vez, aqui na cidade de Patos, o hospital é regional. Né? Patos em si já tem mais de 100 mil habitantes, e mais a região metropolitana de Patos, que é atendida à sexta regional aqui no hospital regional. E, portanto, a gente pode entrar em colapso a qualquer momento devido, né? Não só aqui a gente pede que tenha o cuidado, que tenha, que fique em casa quem puder, porque o hospital regional de Patos atende Patos de região, Gonçalves.
Exatamente. Então, nós já definimos e já sabemos quais são as demandas em Patos e também nos outros municípios. Então nós vamos fazer apenas uma reunião da direção executiva do SINFEMP para esmiuçar, ou seja, para colocar no papel as reivindicações de cada município. E aí a gente joga no grupo do WhatsApp de cada município e o servidor vai analisar se está contemplado com aquelas reivindicações ou se tem algo a acrescentar. Então vai ser uma forma da gente trabalhar daqui para frente. Já nos programas do SINFEMP do mês de janeiro, a gente pode inclusive aqui fazer a leitura desse documento que será enviado aos gestores municipais, até porque nós tivemos mudança de prefeito em Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, Areia de Baraúnas e Patos.
E também, Gonçalves, nessas cidades que o gestor não podia mais ser candidato, e também já é um novo, apesar de ser da mesma, do mesmo grupo, é um prefeito que está entrando, né, na gestão, e também pode não estar a par do que realmente os servidores, né, estão reivindicando. A gente sabe que as principais reivindicações dos servidores nesses municípios os direitos que não estão, né, nos seus contra-cheques, como insalubridade, adicional noturno, e muitos nem o estatuto do servidor existe, quando a gente já vê aí nacionalmente vindo uma reforma, né, administrativa que vai, que tenta desmontar o serviço público.
Então,
a gente, nesse ano de 2021, vai ser primordial que junte todos os servidores, independente de quem ganhou, se foi do seu lado, se não foi, porque o servidor tem que ter o seu próprio lado, que é o seu benefício próprio, que é o seu direito. Então, ou a gente vai à luta para que onde não tem os seus estatutos ser criado e onde não tem as leis que está dentro do estatuto e que não foi regulamentada, que ela seja regulamentada para que o servidor tenha assegurado no seu contra-cheque os seus direitos, porque essa reforma administrativa vai vir querer desmontar. Mas se você já está com o seu direito adquirido, não tem quem tire ele de você.
Inclusive, além desses prefeitos, nós tivemos mudança também, assim que não for o mesmo grupo político, no caso de Junco do Seridó, que foi eleito lá, doutor Paulo. Mas aí Malta é o novo prefeito, Condado é o novo prefeito, outro município também que o caso de Passagem é o novo prefeito, né, que foi apoiado pelo atual, né? Em São José do Bonfim também um novo prefeito, né, que foi apoiado pelo atual.
Já foi prefeito,
né? Já foi prefeito. Ou seja, mas de toda maneira, esses documentos eles irão ser entregues, nós vamos mandar com a R, aviso de recebimento, pelo Correios, para comprovar que realmente cada prefeito e cada prefeita recebeu esse documento, e em seguida a gente também já vai solicitar audiência para que possamos discutir, né, essa pauta de reivindicações em cada município. A mesma coisa se dará em Patos. Em Patos é diferente dos outros municípios, porque aqui a gente tem que reunir por categoria, né? Nós temos aqui praticamente uma média de 2.800 servidores ativos, aposentados e pensionistas. São problemas que vêm se avolumando há muito tempo, né? Aqui tem uma pauta que está aí sendo discutida, que não foi atendida desde 2016, né? É uma situação triste essa de paz. Nós estamos aí com as ascensões dos professores, nós estamos aí com as progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde, nós estamos aí com essa situação do adicional noturno, né?
Que além disso, ainda tem as férias. As férias que foi suspensa, né, durante esses férias, 4 anos, os servidores tem deles que acumulou mais de 3 férias. E mesmo tirando as férias, o texto ficou retido. Então, tudo isso é demanda reprimida, além de mais de 5 anos com salário congelado, no caso de quem ganha acima do salário mínimo.
Exato. Então, retirada de gratificações, redução de gratificações, redução do adicional noturno, né? A questão das 30 horas semanais, que vai ser outra demanda, a folga semanal dos servidores da saúde, que é interessante, né? A prefeitura, o atual gestor concede folga para dentista, auxiliar de saúde bucal, para o médico, aí para enfermeiro e técnico de enfermagem, mas não tem o dia de folga para recepcionista, para auxiliar de serviço e nem para o vigia. né? É justamente isso. Mas a categoria de médico tem, né? Inclusive o dia de folga, que não tem lei. Que não tem lei.
Lembrado.
Né? Só quem tem lei aqui de 30 horas, no caso, são os enfermeiros e os condutores socorristas. Técnico de enfermagem e enfermeiro e os condutores socorristas. Quer dizer, mas aí por ser a categoria dele, é realmente ele faz essas concessões sem existir lei. Agora, o recepcionista, auxiliar de serviço e vigia, realmente é discriminado, né, por essa gestão. Afinal, 99% dos servidores municipais são discriminados, sofrem essas represálias, essa maldade do atual gestor.
E é por isso que, graças a Deus, né, está terminando esse mandato, se Deus quiser. Aliás, esse interino, né, que ele não é prefeito de Patos, é eleito pelo povo. Ele está lá interinamente devido a gente saber que Dinaldinho foi afastado pela justiça, que até hoje não deu ainda o resultado.
Pois é uma articulação muito boa, né? Porque o cara ser afastado em 2018, 2019, 2020 e não voltar, é uma articulação muito forte, né? Junto aos poderes, né, constituídos desse país, né? É uma coisa assim ridícula. Mas também fez tanta besteira, especialmente com os servidores, a maior greve de 50 dias, que é bom mesmo que aconteça isso, né? Não assuma um dia, não retorne, né? Termina o mandato. Pô, esse atual também já está no fim. Estou louco que chegue o dia 1º de janeiro, né? Para que a gente tenha, pelo menos, novos nomes, né? Para a Câmara, como também para a Prefeitura Municipal.
Eu acredito, não só
em Passo, mas também em diversos municípios.
Eu acredito que pior do que esse prefeito que está agora, não vai existir mais um. Porque se tiver, é um castigo, viu? Se for, não é possível que uma coisa dessa vá acontecer. Então, os servidores estão com a esperança, né, de dias melhores a partir de 1º de janeiro, porque o gestor vai receber, vai conversar, vai ter como a gente avançar nos nossos direitos que estão aí sendo retirados, né? Não é nem para colocar direitos que não tem, é só os que já tem para que ele seja cumprido, né? As leis sejam feitas e ela seja cumprida.
Agora tem que fazer a luta, né? Eu presenciei, inclusive, nos grupos de WhatsApp, não só de Patos, mas de todos os municípios, né? O servidor já colocava lá, declarava o seu voto em determinado candidato. Inclusive, muitos desses candidatos que lhes massacrou durante os 4 anos. Aí depois querem que o sindicato obre milagre, que faça realmente a luta, né? Especialmente nesse momento, né, que a gente está de pandemia, que a nossa prática principal, a nossa luta é botar o bloco na rua e nós estamos impedidos. Então, os prefeitos, esse ano, ficaram com a faca e o queijo. A faca e o queijo, e, além disso, o café com leite, certo? Porque o sindicato não teve como se mobilizar e não está tendo como se mobilizar, certo? Por isso que eles adoraram, primeiro, as prefeituras cheias de dinheiro, né? O dinheiro da Covid foi muito dinheiro, especialmente os prefeitos aqui da nossa região. As prefeituras estão cheias de dinheiro aí da Covid, certo? Um município maior, como é o caso de Patos, que tem uma rede de saúde diferenciada, né? Tem uma UPA, né? No caso de Santa Luzia, certo? Mas outros municípios que não tem nada de saúde, nem a UBS funciona adequadamente, né? Então, pouparam o dinheiro, né? Pouparam o dinheiro, né? Talvez tenham comprado só álcool gel, álcool, né? Alguns EPIs, botado carro de som, né?
Eu estou sabendo, né, que o dinheiro que vem da Covid está guardado lá no canto, porque até essa gratificação que teve, que foi feita aqui em Passo da Covid-19, não está sendo paga, né? Segundo eu soube, desse fundo da Covid. Então, o dinheiro fica lá olhando para o dinheiro e não pode usar porque não fez um plano, né? Não teve ações para que ele fosse, a não ser botar álcool na mão do povo.
Eu duvido muito, Carminha, que esse dinheiro esteja na conta. Eu duvido muito com esses prefeitos e prefeitas que estão aí, né? Agora, lembrou a audiência que a gente teve aqui no Ministério Público, né? Naquela época do PASEP, que o prefeito ia lá no Banco do Brasil, sacava o dinheiro do PASEP de todos os servidores, gastava com o que quisesse, certo? E na audiência lá, quando foi perguntado, o promotor perguntou: cadê o dinheiro do PASEP que o senhor sacou num dia 26 de junho e até agora não pagou aos servidores, já no mês de setembro? Ele está no cofre, né? Está no cofre. Aí o promotor disse: quer dizer que o senhor abre o cofre de manhã e diz: bom dia, dinheiro. Abre o cofre à tarde: boa tarde, dinheiro. Abre o cofre à noite: boa noite, dinheiro. E assim no final de semana, né? O senhor fala o seguinte: bom final de semana, dinheiro. O senhor não tem vergonha de estar dizendo uma coisa dessa, não? Quer dizer, essa foi realmente...
ficou na história.
A butada, como a gente diz aqui, a butada que o promotor deu num serviçal de um prefeito aqui da região. Então, realmente, eu duvido muito que esse dinheiro da Covid esteja realmente em caixa. Né? Em caixa. Mas vamos aguardar para ver realmente o que vai acontecer. Né? Se realmente esse recurso está na conta ou não. Eu duvido muito. Eu duvido muito. Planejamento, eles não têm. Eles planejam para outras coisas, mas para beneficiar o povo, a gente não vê realmente esse planejamento. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Sindicato de Luta, em defesa do servidor público municipal.
Mas, companheiros, nós divulgamos no último programa o repasse dos valores recebidos pela Prefeitura de Patos e outros municípios referente ao FPM e Fundeb. E eu vou repassar aqui para vocês, eu e Carminha, nós vamos repassar aqui para vocês os valores recebidos pelas prefeituras até o último dia 10, certo? Veja que o dinheiro de 30 dias vem praticamente em 10 dias. Ainda tem o repasse do dia 20 e do dia 30 de dezembro, salientando que os prefeitos e prefeitas devem pagar o salário dos servidores até o dia 30 de dezembro e também o 13º salário até o dia 20. Até o dia 20. Ocorre que o sindicato já está antenado, já está em alerta, que alguns prefeitos que perderam as eleições vão mais uma vez deixar salários atrasados para os que irão assumir no mês de janeiro. Já existe realmente boatos no município de Olho d'Água, né, que ali é uma desgraceira, né, porque quando esse assumiu também, né, o outro tinha deixado salário atrasado, aí Olho d'Água é a desgraceira, né, desgraceira permanente, ali não tem solução, certo? Não é seis e meia dúzia ali, ali é seis ou meia dúzia, certo? Se igualam, isso vem sobrando para o servidor público, né?
Gonçalves, até a última sexta-feira, né, dia 11, não havia sido pago o salário do mês de novembro dos servidores de Olho d'Água.
Outra prefeitura também é em Areia de Baraúnas. Areia de Baraúnas, né, que até a última sexta-feira também não tinha efetuado o pagamento dos servidores, né? E vale salientar que esses municípios, eles receberam no mês de novembro, no caso de Areia de Baraúnas, R$1.237.130,20. E aí eu pergunto, prefeita, cadê o dinheiro que a senhora não paga aos servidores? Esse dinheiro aqui é do mês de novembro, certo? Você vai lá para o município de Olho d'Água, a prefeitura recebeu R$1.508.306,16. E aí, prefeito, cadê o dinheiro que o senhor não paga aos servidores? Né? Então, as prefeituras, elas receberam esses valores no mês de novembro, então não tem sentido nenhuma prefeitura não ter efetuado o pagamento aos servidores. Eu vou só repetir aqui, o mês de novembro, né, quanto cada prefeitura recebeu, rapidinho, para em seguida eu passar aqui a leitura do recebimento da primeira parcela de dezembro, do dia 10. Veja bem, primeiro eu vou falar aqui sobre o mês de novembro. Areia de Baraúnas, R$1.237.000. Assunção, R$1.359.000. Cacimba de Areia, R$1.333.000. Catingueira, R$1.448.000. Condado, R$1.521.000. Emas, R$1.365.000. Juque do Seridó, R$1.618.000. Malta, R$1.511.000. Mãe d'Água, R$1.357.000. Olho d'Água, R$1.508.000. Passagem, R$1.303.000. Patos, R$11.816.000. Quixaba, R$1.272.000. Salgadinho, R$1.374.000. São José do Bonfim, R$1.205.000. São José de Espinharas, R$1.346.000. São José do Sabugi, R$2.037.000. Santa Luzia, R$2.874.000. Santa Terezinha, R$1.387.000. São Mamé, R$2.318.000. Tenório, R$1.369.000. Várzea, R$1.312.000. Vista Serrana, R$1.405.000. Esses valores recebidos pelas prefeituras exclusivamente do FPM, que é Fundo de Participação do Município, e do Fundeb. Ainda teve aí desgraçado de prefeito, certo? Que pagou o 13º em cima do salário base. Nós estamos fazendo um levantamento e vamos entrar com uma ação mais uma vez. Quer dizer, essa turma é cara de pau. Ora, se você ganha R$3.000 por mês, e eles sabem disso, tem que pagar o 13º em cima dos R$3.000. Todos os anos o Sinfem tem que entrar com a ação, né, Carminha? Para garantir esse valor que foi roubado dos servidores, que foi tirado da alimentação dos servidores, certo? Foi tirado da alimentação. Porque essa turma aí ganha muito bem. Prefeito, vice-prefeito, secretário, vereador, além de um bando de comissionário, em sua maioria babões dos prefeitos, ganham também muito bem. Quem ganha um salário de fome é justamente os que trabalham no dia a dia, que nem a insalubridade, vocês, prefeitos e prefeitas, muitos não querem pagar, certo? Agora, o que a gente presencia nesse município? A filha do prefeito, o filho do prefeito, termina o curso de medicina, fica recebendo aí 12, 15 mil por mês. Agora, para contratar, porque nem no concurso público esse povo se submete. Porque muitas vezes essa turma fica aí reclamando. Ah, os médicos cubanos têm que fazer aquela prova, né? O revalida aqui no Brasil. Aí eu fico perguntando assim, será que essa turma que também termina medicina nas universidades particulares, pagando aí 10 mil de mensalidade, será que se fizer o revalida é aprovado? Será? Para exigir dos cubanos, eles exigem, né? Então veja bem, nós vamos ter que entrar mais uma vez com essas ações contra esses prefeitos que não têm compromisso com o povo. E no próximo programa a gente vai dizer aqui o nome dessas criaturas, certo? Que realmente massacram os servidores no dia a dia, certo? Então nós vamos citar aqui o nome, cada um que pagou o 13º salário em cima do salário base, esquecendo insalubridade, esquecendo gratificações, esquecendo docência, certo? Esquecendo outros direitos dos servidores, outras vantagens, inclusive asseguradas por lei, certo? Deram uma de doido, mas diz que o remédio de doido é outro junto, então tem aqui, certo? O sindicato para agir, certo? E nós vamos realmente desmoralizar na justiça todos esses e essas que estão tirando o pão de cada dia, estão tirando o alimento de cada servidor e servidora, não pagando o 13º integralmente, de acordo com o que determina a lei. Então nós vamos realmente, no próximo programa eu já dizer aqui, depois do dia 20, né, quem pagou corretamente e quem não pagou, citar o nome dos prefeitos e por aí vai.
E se pagou, né, porque tem muitos que nem pagar o 10º pagam.
Eles estão fazendo o seguinte, muitos pagam o 10º
e não pagam
o mês de dezembro.
Exatamente.
Porque o 10º eles vão responder por improbidade administrativa, certo? O cadeiro dava, até agora não foi pago o mês de novembro. O cadeiro da lona é a mesma situação, não foi pago o mês de novembro aos servidores. O que é que eles podem fazer? Pagar o mês de novembro, pegar esse dinheiro agora, pagar o 10º de dezembro. Se virem, né? Se você pegar um prefeito que vai entrar a partir de janeiro que preste, que também temos que, a gente já sabe o resultado, né? Pode até fazer tipo de Malta, né? O Nael Rosa, quando assumiu, ele foi deixado uma dívida do anterior, 3 meses, né, de salário, e ainda tinha uns babões dizendo o seguinte, Nael, divide em 10 meses, em 15 vezes, né? Que o pior desses prefeitos é essa ruma de babão. Eu não aguento, eu não suporto. Agora, babão, velho, consciente, sabe, acaba até formado. Divida em 10, 15 vezes. Porque não é a família dele que está lá com o salário mínimo 3 meses atrasado? Por isso que esses babões desgraçados ficam fazendo isso, certo? Ainda bem que Nael Rosa foi realmente forte, decisivo e disse o seguinte: eu vou pagar de uma vez ao pessoal. E realmente pagou, né, Carminha? Você estava lá.
Ele disse, né, o seguinte: que entrou na cidade para melhorar a vida do povo e dos servidores, não para piorar, e ia pagar. Né, exatamente a quem tinha só um salário mínimo, né, quem ganhava um salário mínimo ia pagar integralmente e dividir dos que tinham a mais, como era o caso dos professores.
Pois é, então veja bem, tá aí, foi eleito, reeleito e elegeu o sucessor, e o salário lá tá em dia, o 13º inclusive, quer dizer, por que os outros não fazem isso?
Dia 25, né, de cada mês já, tá, já estava o dinheiro na conta dos servidores.
Pois é, eu tenho minhas críticas lá, né, porque ele não implantou a insalubridade, eu espero agora que o novo prefeito implante, certo? A insalubridade das auxiliares de serviço, dos garis, né? Mas aí nesse aspecto de pagamento de salário, você hoje vai ali em Malta, você vê a diferença. Vá aqui na saída de Passo para Teixeira, lixo, mato, entulho, tudo buraco. Aí tu vê ali de Condado para Malta,
né? Ou na entrada de Mata, você vê ali que a cidade está uma beleza. Né? Então é só querer fazer.
O dinheiro foi investido, né, na cidade.
Exatamente. Quer dizer, o cara melhorou a cidade. Melhorou a cidade. Diz que também lá em São José de Pinhada fizeram uma mudança boa. Eu vou visitar, que nunca mais fui a São José. Né? Mas veja bem, é só querer. É só querer. Certo? É só ter prioridade, ter planejamento. O que não acontece aqui em Patos. Aqui em Patos é de pior a pior. Pior a pior, né? É a situação que a gente vive aqui no município. Quer dizer, não precisa ir lá para o Paraná, o Rio Grande do Sul, São Paulo, para trazer exemplo de melhoria da cidade, não. Vai aqui em Serra Negra, no Rio Grande do Norte, que tem 7 barragens construídas no Rio Espinharas. Tem arborização lá, frutíferas. Né? A safra de manga lá em Serra Negra não é brincadeira. Tem uma área de lazer às margens do Rio Espinharas. Aqui, o que é que tem às margens do Rio Espinharas?
Né? Esgoto.
Esgoto. Certo? E mais os caras fazendo a aguação do capim com as pressões. Né? É que o vento, vem o vento forte, né? Suja todo mundo, né? Molha todo mundo. Quer dizer, não precisa ir lá no Rio Grande do Sul para ver algum exemplo de meio ambiente, não. Vai aqui em Serra Negra? Se você for em Serra Negra, o cemitério de Serra Negra está mais bonito do que muitos prédios públicos aqui em Patos. Quer dizer, é essa situação que a gente vê, não precisa ir muito longe. Né? Mas vamos aqui, porque já tem gente aí pensando, aí, Zé Gonçalves agora mudou do assunto, eu quero saber meu direito, né? Daqui para frente. Está todo mundo querendo receber seus salários em dia. Né? Agora também esqueceram, né, na época da campanha, levantaram bandeira para os desgraçados e desgraçadas que atrasaram o salário e continuam atrasando. Mas o papel nosso aqui é fazer a luta, o papel do sindicato é esse.
Né? Independente de quem esteja no poder.
Independente de quem estiver no poder, não é isso? Essa é a linha do sindicato. Por isso que a gente está firme e forte aqui.
Gonçalo, veja aí essa questão aí, começa aí a dizer... Né, o repasse do dia 10.
Pois é, do dia 10, gente, ainda falta dia 20 e 30, viu? Olha bem mesmo os valores recebidos pelas prefeituras. Eu vou começar agora de baixo para cima. Né? Vista Serrana recebeu 1 milhão e 66 mil. Várzea, 1 milhão e 29. Tenório, 1 milhão e 51 mil. São Mamé, 1 milhão e 83. Santa Terezinha, 1 milhão e 57. Santa Luzia, 1 milhão e 940 mil. São José do Sabugi, 1 milhão e 245 mil. São José dos Pinharas, 1 milhão e 43 mil. São José do Bonfim, 970 mil. Salgadinho, 1 milhão e 54 mil. Quixaba, 1 milhão e 14 mil. Patos, 7 milhões e 132 mil. Patos, 7 milhões 132 mil. É dinheiro para queimar caeira. Passagem, 1 milhão e 29 mil. Olho d'água, 1 milhão 107 mil. Veja bem, Olho d'água, o prefeito recebeu 1 milhão 508,90 e já recebeu agora só do dia 10 1 milhão 107. E por que tu não paga os servidores, hein? Por que tu não paga o mês de novembro? Então por isso que vai ter remédio para esses prefeitos, daqui a pouco eu vou dizer. Mãe d'água, 1 milhão e 48 mil. Malta, 1 milhão e 106 mil. Juco do Seridó, 1 milhão e 111 mil. Emas, 1 milhão e 52 mil. Condado, 1 milhão e 110 mil. Catingueiro, 1 milhão e 84 mil. Cacimba de Areia, 1 milhão e 38 mil. Assunção, 1 milhão e 29 mil. Areia de Maraúnas, outra desgraceira, recebeu 1 milhão e 1 real, certo? Agora no dia 10. Mas recebeu 1 milhão 237 mil no mês de novembro. 2 milhões e 237 mil. E aí eu pergunto, senhora prefeita, que inclusive dizem que é sindicalista dos sindicatos de trabalhadores rurais, cadê o pagamento do setor de areia de Maraúnas? Por que a senhora não paga?
Hein? Lembrando, Zé, né? Então, que diante de todos os municípios, somente... São José do Bonfim não ultrapassou 1 milhão. Os demais, todos eles, agora no dia 10, receberam mais de 1 milhão. E não vai ter desculpa para não pagar o 13º salário dos servidores e o mês de novembro, porque a gente está vendo aí que o dinheiro entrou em novembro e esses prefeitos fez o que com esse dinheiro que não pagou?
Inclusive, os vereadores e vereadoras, que agora deu uma desgraceira, né? Esses vereadores que não foram reeleitos, eles se entregaram, não estão mais nem aí. Lembre que o mandato de vocês vai até o dia 31 de dezembro, tá entendendo? E um dia você poderá ser candidato novamente, certo? A sua prática no final do mandato, os senadores vão lembrar, certo? Vão lembrar. Então isso aqui é papel do vereador e da vereadora fiscalizar, certo? Agora, infelizmente, teve alguns, né, que somente começaram a fazer oposição no período da eleição. Passaram 3 anos e meio sendo beneficiados pelo gestor, depois romper e tal, né, e por aí vai. Mas isso aqui é papel dos vereadores e vereadoras fiscalizar. Isso aqui é recurso público, aqui não é dinheiro de prefeito, é dinheiro público, é dinheiro do povo.
Você tem que ser
fiscalizado. E aí você analisa, Carminha, tem cidade dessa aqui, que é uma calamidade. Uma cidade que recebe, por exemplo, 1 milhão por mês. Aí você vai, onde é que está investindo 250 mil por semana? Porque até o calçamento é todo esburacado, é só buraco. Não tem nada na cidade, nada, nada. Às vezes o prefeito não mora nem na cidade, né? Deixa lá o primeiro-ministro, certo? Então é essa situação que a gente presencia em muitos municípios. E aí a culpa é dos políticos, a culpa é do prefeito e especialmente da Câmara Municipal. Porque esse negócio de dizer, ah, eu sou sozinho, não faço nada, você tem como fazer. Denuncie os vereadores, seus colegas mesmo que estão sendo lagartixa para o prefeito, vendo as irregularidades e votando favorável. Isso é papel seu. Esse negócio de dizer, anda a urinha só no paverão, faz.
Agora,
se tiver 100 corruptos, seja menos um. Se tiver 10, seja menos um. Esse é o papel do vereador e vereadora. Mas não, ficam aí, na verdade, balançando cabeça feito lagartixa,
agora, pra fazer
empregando a família e os servidores e o povo sofrendo.
Se for fazer a denúncia, tem que ter a prova, né? Tem que ter tudo, tem que saber fazer, né, a investigação para fazer uma denúncia, tendo como provar.
Pois é, nós também, essa semana, o sindicato também resolveu entrar com as ações por improbidade administrativa contra diversos prefeitos que desconta a mensalidade dos servidores e não repassa para a entidade. Esse povo é fominha mesmo. Ou seja, além de receber o dinheiro do governo federal, do FPM e Fundeb, fora o dinheiro dos convênios, ele desconta do servidor que é filiado ao sindicato e ainda fica com dinheiro. Isso é apropriação indébita, como a gente falou no programa anterior. Você, prefeito e prefeita, está ficando com dinheiro que não é seu. E aí, vamos entrar com as ações contra esses prefeitos que deixaram realmente de fazer esse repasse para entidades
sindicais. E ainda houve, né, prefeitos que não fizeram um desconto.
Exatamente.
Nos contra-cheques dos servidores. Fazendo assim, Gonçalves, aquela prática que a gente leu também a semana passada, né? Antissindical.
Que... É a prática antissindical, como foi o caso da prefeita de Quixaba, né?
Que no caso da prefeita de Quixaba foi a questão das reuniões.
Exatamente. Uma outra situação também é em relação a esse 13º salário que a gente já falou aqui. No caso de Patos, foi pago 30%. A primeira parcela foi 30%. A segunda parcela tem que ser 70%. Só que na primeira não teve desconto do Patos Prévio, está tendo na segunda. Então você pega seus contra-cheques, certo? Nós já detectamos vários erros, certo? Se tiver faltando um centavo, venha para ser corrigido. Porque os professores mesmo, a gente já observou, no mês de novembro, o professor tem um salário base X, tem a gratificação de docência Y, aí agora mudaram. O salário vem X, mas a gratificação de docência, ao invés de vir Y, vem Z. Ou seja, redução do salário, né? Reduziram esses valores.
Houve, no caso dos professores, no quinquênio, e na docência,
no da docência que
houve diferença, né? Houve diferenças, né?
Então, ir ao sindicato para fazer isso, né, cara?
Exatamente.
Amanhã vocês já podem comparecer para fazer esses ofícios, né?
Exatamente, porque se tem gente que diz, não, mas foi pouco, mas sim, mas é seu. E você tem que ver, né, porque todas as vezes que for haver erro no nosso contra-cheque, a gente for deixar, quem vai ter o prejuízo no final é você. Porque daqui a um ano... o seu contra-cheque vai estar errado do mesmo jeito se continuar, né, com esse desconto errado. Aí, gente, tem que prestar atenção nessa questão dos contra-cheques para ficar olhando as diferenças, porque muitas vezes Você tem direito à mudança de nível, não foi mudado o nível. Entrou seu quinquênio, mas seu nível não mudou, e aí você tem prejuízo na sua, no seu salário.
Pois é, interessante, Carminha, que você não vê erro em contra-cheque de vereador, você não vê erro em contra-cheque de vice-prefeito, nem de secretário, nem de prefeito. Só erra do servidor e da servidora. E outra coisa importante, não colocam a mais, né? Não coloca mais. Por exemplo, tu ganha um salário de R$1.045.
E se colocar no outro mês, tira todo de uma vez.
Quer dizer, eles não erram a mais, só erram a menos. Ou seja, para retirar do servidor e da servidora. Pode observar aqui no município de Patos e outros municípios. Mas aqui que acanalhou o mesmo negócio, né? Complicou aqui a situação em Patos, né? O que, olha, nós estamos com 4 anos de desastre administrativo aqui em Patos. Desastre. Né? Desastre. Por quê? A tropa de choque da Prefeitura de Patos foi colocada por Dinaldinho, foi mantida por Bonifácio, por Salles e piorou com Ivandes. Inclusive, Ivandes trouxe umas criaturas que já tinham saído das gestões anteriores, inclusive de Chica Mota e do próprio Nabu, por esse grupo não suportar, e voltou essas criaturas, que elas são mais ruins ainda, que é massacre do servidor público, que a visão delas é a seguinte. É, inclusive, agora tem umas interessantes, né? Até responder inquérito administrativo, está dando parecer, parecer, né? Tem que ter um parecer, né? E eu vou dizer o nome, viu, brevemente, pode ter certeza. Agora a gente não só tem esse espaço aqui no programa, não. A partir do dia 1º de janeiro, nós vamos ter também o espaço da Câmara Municipal, certo? Aí eu vou dizer também, agora o que eu falar aqui, eu também falo na Câmara. Não tem essa questão de imunidade para mim, não. O que eu falo tem que falar em todo canto. Agora, a gente vai ter que fazer essa luta porque é muita cara de pau desse povo, né? Para bajular, para arrumar cargo comissionado, faz de tudo para prejudicar o servidor, certo? Agora, quando é escanteada, quando leva um coice, como já levou, certo? Aí procura o sindicato. Aí a maior razão do mundo é que o sindicato tem que me defender, sim, desgraça. E quando tu estava fazendo besteira contra os servidores, certo? Tu estava procurando sindicato, né? Porque tem servidor efetivo que é pior do que o comissionário, do que o contratado, certo? Que persegue muito mais. E uma coisa, Carminha, nem tinha te falado, mulher, e tu foi? Não sabe a novidade.
E qual foi?
A ascensão para técnico administrativo, né? Mas eu pensei que tinha sido só o dito. Depois não apareceu outra criatura com ascensão, porque trabalhava inclusive no setor. Agora, eu já estou aqui com parecer e eu quero ver esse doutor Jonas, o procurador do município, está aqui assinado por ele. Está aqui, Jonas Guedes de Lima. E tem mais aqui 2 estagiários, Andresa Mello da Silva e Wanderson Eagle M. de Alencar, estagiário, está aqui. Mas quem assina aqui é o procurador-geral do município de Patos, OAPPB 18027, Jonas Guedes de Lima. Está aqui. Assegurando tudo fundamentado a progressão, a ascensão de uma técnica administrativa, certo? De uma técnica administrativa. Baseado na lei 1970/92, tudo direitinho. Igual a de dito, né? Aí eu quero saber por que os outros técnicos administrativos não são beneficiados. Então nós vamos fazer, inclusive, a reunião dos técnicos administrativos de Patos. Eu sou técnico administrativo. Vamos pedir também, certo?
Vamos pedir também, né,
Zé? Se não for atendido, nós vamos denunciar aqui publicamente, tá certo?
E a justiça,
e
Zé.
Vamos para a justiça, certo? Porque não tem sentido uma coisa dessa. A lei serve para um, serve para o vereador, foi o primeiro que conseguiu, certo? Serve para quem tem cargo comissionado. E não serve para nós?
Gonçalves, essa questão é que quando mudaram, a gente tinha escriturário e auxiliar de escrita no município. E quando mudou a lei, que mudou para técnico administrativo, tirou os direitos de quem já estava com eles assegurado. Aliás, tirou o direito de uma lei que tinha, né, que fazia com que o técnico administrativo ganhasse mais. Então, essa lei foi usada para fazer essa ascensão. E a gente pode usar, porque todos os técnicos administrativos vão ter direito. Porque a lei, a mudança não mudava o objeto, né, do que era o cargo antes. mudou de auxiliar de escrita para técnico, e quem era escriturário, que era outra nomenclatura, eles também transformaram em técnico administrativo. E é por isso que eles estão pleiteando, né, essa questão.
Pois é, interessante que tem esse caso dos que eram inclusive
escriturários.
Escriturários, mas só que essa pessoa não era escriturária. Ela entrou no concurso de 98, igual o Zé Gonçalves entrou.
Auxiliar de escrita.
É, auxiliar de escrita, porque no nosso caso, o que mudou? A nomenclatura, que era os auxiliares de escrita, passando para técnico administrativo. Né?
Zé, mas esses auxiliares de escrita, antes, havia a lei
que tinha
essas gratificações. E quando mudaram, esqueceram, apagaram, tiraram. Quer dizer, não. Os servidores ganhavam 2 salários mínimos e passou a ganhar 1.
Exato.
E é por isso que eles estão cobrando. Não. E quem é técnico administrativo que teve o concurso, né, depois, e que não teve esse assegurado, vai ter que buscar.
Exatamente. Eu não estou discordando disso aí. Eu defendo justamente isso aqui.
Mas, dona Mia,
agora, por que para uns e outros não? Por que negam para uns e outros não? Então, nós, técnicos administrativos, segunda-feira, vamos já solicitar isso, pessoal. Eu já tenho cópia, inclusive, no sindicato, certo? Já tem cópia aqui disponível. Vamos fazer do mesmo jeitinho. Pega sua portaria de nomeação, seu comprovante de residência, 4 contra-cheques por ano, 2 do primeiro semestre, 2 do segundo, de 98 até hoje, certo? Pega sua ficha financeira, tudo direitinho. O que eu quero ver, o que é que ainda vão dizer na Prefeitura Municipal de Patos, né? Porque aqui é ascensão por cara feito papeira. Ou seja, se você for vereador, você consegue, que o Dito conseguiu, né? Se você assume um cargo comissionado, você consegue. Agora o desgraçado Zé Gonçalves não conseguiu até hoje. E outros?
Exatamente, a lei estava escondida, porque se é uma lei no município, não tem para que essa lei não está. É, eu já havia visto essa lei, já havia pedido cópias. As pessoas que já estavam entrando na justiça sobre essa questão, mas aí não me disponibilizaram, né? Mas agora você está com isso aí, a gente vai pleitear o direito dos técnicos administrativos no município de Patos.
Pois aí, aqui foi mais rápido que conselho de macaco, viu? Dentro de agosto, setembro. Agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses para resolver tudo. Foi ligeiro.
Mas tem gente que já está com essas ações na justiça, viu, Zé? Tem muita gente.
Tem ações na justiça também. Então, essa é uma situação, né, que você...
A exemplo, né?
São exemplos que acontecem aqui em Passo, né? Quando a gente pede a isonomia salarial, é porque a gente entende o seguinte. Que auxiliar de serviço em qualquer local de trabalho do município, ela deve ganhar igual. Que o técnico administrativo... Em qualquer secretaria que ele esteja lotado, ele também ganha, o seu salário seja igual.
E se ele, né, tiver superior, ele também deve buscar sua atenção.
Exatamente, porque tem superior, tem direito à progressão, horizontal, vertical, certo? Mas, infelizmente, gente, é aquela velha questão, né, do arrumadinho. Isso é arrumadinho, isso não tem outra palavra, certo? Não tem critérios, né? Tá aí, 647 progressões horizontais e verticais do setor da saúde. Por que não sai? Porque não querem. Porque não querem. E aí tem, gente, tem uma relação enorme. Tem os agentes comunitários de saúde com mais de 20 anos, tem os agentes de combate às endemias, tem assistentes sociais, tem auxiliar de saúde bucal, auxiliar de cozinha, auxiliar de prótese dentária, auxiliar de serviço, condutor fiscal, condutor socorrista, cozinheira, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, inspetor sanitário, médico veterinário, monitora, médico, monitora do CAPS, motoristas, nutricionistas, pedagogo, psicólogo, psicólogo clínico, recepcionista, técnico de enfermagem da UBS, o técnico de enfermagem plantonista, o técnico em laboratório de análise clínica, o técnico administrativo, o técnico de prótese dentária, técnico em farmácia, técnico em radiologia dentária, técnico em saúde bucal, vigia, vigilante. Ou seja, tem todo esse pessoal aqui da saúde, certo? Prejudicados aqui em paz. A comissão cumpriu o seu papel e, no entanto, até o momento, não foi concedido esse direito a esses servidores e servidoras, que isso é uma verdadeira aberração, né? Então, por isso que a gente quer aqui deixar a nossa indignação, né, com tudo isso que está acontecendo. E, por último aqui, a gente vê essa questão da Covid-19, né? Da gratificação da Covid, né? Falar da gratificação da Covid, lá em Olho d'Água inventaram uma insalubridade de 30%. Eu às vezes fico pensando assim, o que é que rola na cabeça desses assessores jurídicos dessas prefeituras?
Não era periculosidade não, que eles queriam?
Exatamente. A norma regulamentadora NR16, que trata da periculosidade, atenção, senhores advogados e advogadas que assessoram os prefeitos. A periculosidade está na NR16, certo? E ela diz que a periculosidade é de 30%. A insalubridade, senhores e senhoras, que prestam assessoria aos prefeitos e prefeitas, são 3 graus. O grau menor aí, que é 10%, o médio, que é 20%, e o máximo, 40%. É a NR15. A NR15 que trata da insalubridade e a NR16 que trata da periculosidade. Vai ter que dar uma aula aqui como tecnólogo em segurança do trabalho, né? E a gente tem muitos tecnólogos em segurança do trabalho no município de Patos, inclusive da primeira turma do IFPB em 2009, né? Uma delas é a nossa companheira Francisca, né? E tem outros e outras que também concluíram o curso. Então veja bem, aí o que é que acontece? Municípios onde os advogados preparam os projetos com 30% de insalubridade. Eu quero saber, eu não acho que eles foram buscar esses 30%. É o caso de Assunção, é o caso de Tenório, certo? É o caso de, eu acho que é Salgadinho, não está certo aqui, ou é Passagem, que tem situações semelhantes, certo? Mas veja bem, a insalubridade é 10, 20 e 40, e tem que ter o laudo que o sindicato fez. E a periculosidade é 30%. Aí lá em Olho d'Água, inventaram a insalubridade, que a gente fez o laudo 40% para os garis, que tem contato direto com lixo urbano, com tudo que não presta, só implantaram 20%, mas é 40%, o laudo diz 40%. Mas o prefeito atual, que perdeu a eleição, ainda bem que perdeu a eleição, só implantou 20%. Aí agora queria uma obra milagre, né, nesse período. Aí mandou a insalubridade de 30% para os servidores da Covid, que não tem nada a ver a insalubridade nesse período de Covid com a insalubridade. Não podia nem estar tratando da questão de insalubridade. Era gratificação, como foi o caso aqui de Patos, que também foi o projeto para a Câmara, garantindo a gratificação aqui de R$400. Eu estou com a lei aqui em mãos, por isso que eu estou falando. E o artigo 2º, o parágrafo 1º, diz o seguinte: não farão jus à gratificação os funcionários e servidores que tenham 5 faltas. Ele repetir aqui. Durante o mês, mesmo que justificadas, ou qualquer outro tipo de afastamento, por doença ou não. Está vendo? E a Câmara de Patos aprovou esse projeto, que foi transformado na lei 5.383, por maioria absoluta. Viu? Aí agora foi dado um golpe na aprovação e veio o segundo golpe, né? O segundo golpe. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação para efeito de pagamento até que se encerre o estado de calamidade decretado no município de Paz. O que é que o Ivanes fez? Não encerrou o estado de calamidade. Mas, no entanto, deixou de pagar os R$400 a muitos servidores.
Principalmente nas unidades de saúde, que a gente entende, Zé, que primeiro a pessoa que está com qualquer doença, inclusive a Covid, passa primeiro lá. Então, mais uma vez, esses servidores estão atendendo, né, a unidade está aberta e estão sem receber, assim também como não recebeu a Guarda Municipal, que é nacional, né, que eles são essenciais e que estão à frente desse combate. Então, os servidores dos CRAs, do CREA, quer dizer, quem está em contato direto com a população, inclusive quem trabalha no centro-dia, né, do idoso, que não está recebendo o idoso lá no centro, mas está visitando essas pessoas para dar a exemplo do terapeuta ocupacional, porque essa pessoa necessita que ele vá lá atender. E essa pessoa não recebeu a sua gratificação. Então, mais uma vez, eu já assinei a procuração e nós já vamos entrar na justiça contra a questão da retirada que o prefeito de Patos está devendo em outubro e novembro da gratificação de Covid a todos esses servidores que ele retirou do contra-cheque.
Inclusive, esse pagamento agora de novembro é referente ao mês de outubro. Aí você pega o quê? Você pega os garis que estão juntando em restos de árvore em contato com lixo. Você pega os pedreiros, servente de pedreiro. Você pega os pintores. Você pega os eletricistas. Todo esse pessoal está exposto. E são os que precisam mais. Na verdade, não foram beneficiados, certo? As auxiliares de serviço, as recepcionistas, os vigias, toda essa turma realmente foi prejudicada das unidades básicas de saúde, né? Por isso, Carminha, que essa Câmara de Patos teve essa renovação. Eu ainda digo entre aspas. Mas 13 vereadores foram derrotados, né? Foram derrotados justamente por esse comportamento que foi feito aqui, esse comportamento com os servidores e servidoras. E outra coisa, em 2024, certo? Se continuarem com essa linha, tem que ser derrotado muito mais, né? Agora, também, não vamos aqui dizer, né, que essa renovação, que é renovação, esse tipo de coisa, tem que acompanhar no dia a dia. Servidor e servidora, não pense que mudou o prefeito, que mudou 3 vereadores, a coisa vai se resolver sem fazer a luta, não. Tem que fazer a luta. Porque tem muita gente cara de pau nessas câmaras municipais que não estão nem aí. Você quer uma coisa pior do que o que aconteceu agora? Aprovação do aumento para prefeito, passando de 17 para 27 mil, de secretário de 7.500 para 3.500, de adjunto de 3.500 para 7 mil, certo? Isso é uma coisa absurda e foi aprovado e está por isso mesmo. Enquanto nós setores estamos aí com 5 anos, com salários e gratificações congeladas, os nossos direitos sendo negados, aí não tem dinheiro para o servidor, mas tem dinheiro para dar aumento a prefeito, para secretário, para secretário adjunto. E eu digo aqui, a partir de janeiro de 2021, se apresentar aumento para vereador, eu também sou contra. Eu também sou contra. A gente tem que fazer essa luta. Vamos dar aumento igual para todo mundo? Do galinho ao prefeito? Eles não topam. Diz que não tem dinheiro. Diz que é lei imprudencial, lei de responsabilidade fiscal. Lá vem aquela contadora, lá vem aquela ruma de advogado. Mentir na cara da gente. Mentir. Na maior cara de pau. Agora, quando é aumento para prefeito, para a turma deles, não aparece nem um advogado, nem uma contadora para dizer que tem alguma ilegalidade. A ilegalidade é só para
nós,
trabalhadores e trabalhadoras. Então, companheiros e companheiras, servidores e servidoras, não apenas de Patos, mas de todos os municípios, vamos ter que fazer essa luta, porque a gente já está com o desgraçado do Bolsonaro na presidência, acabando com o país e o nosso povo. E cada prefeitura dessa também tem prefeitos que não têm compromisso com os servidores e servidoras. Ou a gente faz a luta, ou vamos, de pouco a pouco, perdendo o nosso direito. Por isso que fica aqui o meu repúdio pela retirada dessa gratificação no momento que aumenta a Covid, que aumenta o número de casos, certo? No momento que o servidor e a servidora precisa mais, diz que não tem dinheiro para pagar os 400. Olha, tem dinheiro para aumentar o salário de prefeito em 10 mil reais. Isso é um tapa na cara dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do nosso município, e por não dizer, um tapa na cara do povo de Patos, que falta tudo, mas não falta dinheiro para pagar realmente, para conceder aumento aos que já ganham bem em nosso município.
Exatamente, Gustavo, essa questão aí, e nós enquanto servidores, salários congelados, né, reforma administrativa vindo de cima para baixo, retirada de direitos no nosso município, que nosso conto, o nosso estatuto assegura, e os planos de carreira, e eles com a cara mais lisa do mundo, tirando os direitos, não dando férias, não dando licença e aumentando realmente o salário do próximo prefeito, que não é do prefeito que está agora, não, é do próximo.
Pois é, andar com fé eu vou, até domingo, se Deus quiser, com mais um programa Sem Fé para Todos. Esse sindicato é de luta.
Uma semana abençoada e que Jesus nos dê saúde e paz.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fé para Todos.